Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Sim, Sintomas da Mente, Introdução à Psicopatologia Descritiva, de Femi Oyebode. É um manual de psicopatologia clínica voltado à identificação, à definição e à interpretação cuidadosa dos sintomas e síndromes mentais observados na prática, integrante de uma tradição consolidada de ensino psiquiátrico. O livro privilegia a psicopatologia descritiva antes de explicar um transtorno por uma teoria única ou reduzi-lo a um diagnóstico classificatório. Busca precisar como a experiência anormal se apresenta ao paciente e ao examinador. A obra percorre alterações da percepção, do pensamento, da memória, da linguagem, do humor, da consciência, da vontade e do comportamento, articulando referências clínicas, históricas e neuropsicológicas. Em edições atualizadas, Oyebode também incorpora mudanças conceituais, evidências da neurociência cognitiva e questões culturais relevantes à avaliação psiquiátrica. Seu propósito é fornecer vocabulário técnico e discernimento fenomenológico para entrevistas e formulações clínicas mais rigorosas, sem substituir a investigação diagnóstica, ética e contextual de cada caso. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a psicopatologia descritiva como disciplina da observação clínica rigorosa. O eixo de Sim, Sintomas da Mente é a psicopatologia descritiva, campo que estuda e organiza as alterações da vida mental tal como são relatadas, vividas e observadas clinicamente. Isso exige mais do que reconhecer rótulos diagnósticos. O mesmo diagnóstico pode reunir apresentações subjetivas diferentes. Enquanto experiências aparentemente semelhantes podem ter significados clínicos distintos conforme sua forma, duração, convicção, contexto e impacto funcional. O livro, portanto, valoriza a precisão da entrevista, o profissional deve esclarecer o que a pessoa quer dizer quando afirma, por exemplo, que ouve vozes. Perdeu a memória ou não consegue pensar. Essas expressões cotidianas não bastam para uma caracterização psicopatológica. É necessário distinguir fenômenos, explorar suas características e evitar que a linguagem técnica substitua a compreensão da experiência. Essa abordagem também funciona como proteção contra inferências precipitadas. Nomear um sintoma não equivale a explicar sua causa, confirmar um transtorno ou definir uma conduta isoladamente. A descrição bem feita fornece a matéria-prima para hipóteses diagnósticas, avaliação de risco e planejamento terapêutico, mas deve ser integrada à história clínica. Exame do estado mental, condições médicas, uso de substâncias e circunstâncias sociais. A contribuição central de Oyebode é mostrar que a competência psiquiátrica começa pela qualidade com que se escuta, pergunta e descreve. Em segundo lugar, percepção e alucinação, distinguir modalidades, contexto e grau de realidade. As alterações da percepção ocupam posição decisiva na psicopatologia porque palavras correntes podem esconder experiências muito diferentes. Sims organiza esse terreno ao separar. Conceitualmente, percepções sem estímulo externo correspondente, interpretações anormais de estímulos reais, imagens mentais intensas e outros fenômenos perceptivos. Essa diferenciação tem valor prático à simples pergunta "Você tem alucinações?" é pouco informativa e pode induzir respostas imprecisas. Uma investigação clínica útil explora modalidade sensorial, conteúdo, frequência, circunstâncias de ocorrências, relação com sono ou substâncias, grau de externalidade, crítica do paciente e repercussões emocionais e comportamentais. O livro também ressalta que fenômenos perceptivos não pertencem automaticamente a uma única categoria diagnóstica. Podem ocorrer em transtornos psicóticos, alterações neurológicas, estados confusionais, luto, intoxicações e transições entre vigília e sono, entre outros contextos. Assim, o sentido clínico de uma experiência depende do conjunto em que ela aparece. Atualizações da obra ampliam a atenção a manifestações menos discutidas, como alucinações musicais e síndrome de Charles Bonnet, reforçando que a fenomenologia não deve ser limitada aos exemplos mais conhecidos. O ganho intelectual dessa abordagem é substituir uma leitura simplista, presença ou ausência de psicose, por uma descrição que preserva forma e contexto. O ganho clínico é uma avaliação mais cuidadosa, capaz de orientar perguntas adicionais e reduzir equívocos interpretativos. Em terceiro lugar, pensamento. Linguagem e crenças, porque a forma importa tanto quanto o conteúdo. Uma das contribuições mais importantes do livro é tratar pensamento, fala e crenças patológicas como domínios que exigem distinções finas. Na entrevista, a fala é a principal via de acesso ao pensamento. Mas não é idêntica a ele alterações de velocidade, encadeamento, coerência, associação de ideias ou organização discursiva devem ser descritas com cautela, sem transformar toda a comunicação em comum em evidência de um transtorno formal do pensamento. A obra ajuda a examinar a forma do discurso e o conteúdo das ideias, incluindo preocupações dominantes, obsessões, ideias supervalorizadas e delírios. Essas categorias têm relevância porque envolvem relações diferentes com a dúvida, a convicção, a resistência subjetiva e a possibilidade de revisão diante de evidências. Uma crença firmemente sustentada por si só não define delírio. Sua avaliação requer considerar plausibilidade, compartilhamento cultural, contexto biográfico e consequências práticas. As edições recentes expandem a discussão sobre transtornos do pensamento, erotomania, ciúme e fenômenos de identificação delirante, sem sugerir que categorias descritivas dissempem julgamento clínico. O ponto metodológico, é claro, o examinador precisa perguntar como a pessoa chegou a uma conclusão, quão certa se sente, que alternativas considera e como age em função da crença. Essa análise evita tanto a banalização de experiências graves quanto a patologização de convicções culturalmente situadas. Em vez de usar termos como atalhos diagnósticos, o livro os apresenta como instrumentos para observar e comunicar fenômenos complexos. Em quarto lugar, memória, consciência, identidade e dissociação. Além de explicações simplistas, sim, sintomas da mente, aborda a experiência mental como um conjunto de funções interligadas, no qual memória, orientação temporal, consciência de si e senso de realidade não podem ser avaliados por perguntas isoladas. Queixas de brancos, desorientação, sensação de estranhamento, experiências de realidade ou mudanças no sentimento de identidade podem ter naturezas muito distintas. Por isso, o livro enfatiza a necessidade de caracterizar a experiência antes de atribuí-la a uma categoria diagnóstica, a avaliação da memória, por exemplo. Envolve distinguir dificuldades de registro, evocação, reconhecimento, lacunas autobiográficas e possíveis alterações decorrentes de atenção, humor, ansiedade, intoxicação ou condições neurológicas. O mesmo princípio se aplica aus fenômenos dissociativos. A descrição deve investigar continuidade da consciência, relação com eventos estressantes, amnésia, despersonalização, desrealização e preservação do teste de realidade quando pertinente. A atualização do texto inclui atenção ampliada aos transtornos dissociativos e a fenômenos como a síndrome de Ganser e a autoscopia, que ilustram a variedade de alterações da experiência do eu e da percepção corporal. O mérito da abordagem é impedir que termos amplos virem explicações automáticas. Dissociação, por exemplo, não resolve a investigação. Abre questões sobre temporalidade, desencadeante, sofrimento, risco e diagnósticos diferenciais. Para a prática, essa postura melhora a comunicação clínica e favorece encaminhamentos adequados, inclusive quando se torna necessária avaliação neurológica ou médica complementar. Por último, atualização científica e sensibilidade cultural sem abandonar a fenomenologia. A obra se diferencia por manter a tradição fenomenológica em diálogo com mudanças na psiquiatria contemporânea. O Ebod incorpora avanços da neuropsicologia e da neurociência cognitiva, mas não apresenta achados biológicos como substitutos da investigação clínica. O argumento implícito é que mecanismos cerebrais, classificações diagnósticas e descrições da experiência respondem a perguntas diferentes e complementares. A neurociência pode contribuir para hipóteses sobre certos fenômenos. A psicopatologia descritiva especifica o que exatamente está sendo vivido e comunicado. Essa integração é particularmente importante em temas nos quais sintomas semelhantes podem surgir em condições psiquiátricas, neurológicas ou associadas a substâncias. O livro também reconhece que cultura, linguagem e contexto social influenciam a expressão e a interpretação do sofrimento mental. Uma formulação psicopatológica responsável deve considerar se uma experiência é compartilhada ou compreensível dentro de determinado grupo cultural, religioso ou social. em vez de tratá-la automaticamente como sinal de doença. Isso não significa relativizar todo o sofrimento ou risco, mas qualificar a avaliação. As edições mais recentes incluem ainda novos tópicos, como alterações do senso estético, e ampliam discussões sobre gestos e suas anomalias. Tais inclusões mostram que a psicopatologia permanece um campo em revisão, atento a aspectos da vida humana que não cabem facilmente em listas diagnósticas. A estrutura com resumos e recursos de aprendizagem reforça sua utilidade como texto de estudo e consulta. Em conclusão, sim, sintomas da mente é particularmente indicado para residentes e estudantes avançados de psiquiatria, psicólogos clínicos, profissionais de saúde mental e pesquisadores que precisam desenvolver uma linguagem mais exata para o exame do estado mental. Também pode ser útil a neurologistas e outros clínicos que lidam com alterações cognitivas, perceptivas ou comportamentais. Desde que utilizado dentro dos limites de sua finalidade, trata-se de um texto de psicopatologia, não de um protocolo completo de diagnóstico ou tratamento. Seu principal benefício prático é qualificar a entrevista, ao ensinar a decompor relatos vagos em características observáveis e investigáveis. Ajuda o leitor a formular perguntas melhores, registrar achados de modo mais claro e sustentar hipóteses com menos automatismo. Intelectualmente, o livro preserva a complexidade da experiência subjetiva em uma área frequentemente dominada por listas de sintomas e categorias classificatórias. É isso que o distingue de manuais exclusivamente diagnósticos ou resumos de transtornos em vez de começar pela pergunta: qual doença é esta? Concentra-se em que fenômeno está ocorrendo, como se manifesta e em que contexto deve ser compreendido, a combinação entre tradição descritiva, exemplos provenientes de fontes clínicas e culturais, atualização em neurociência e atenção às dimensões culturais explica sua posição duradoura como referência introdutória. A leitura exige cuidado conceitual, mas recompensa o leitor com uma base sólida para avaliar a mente sem reduzir a pessoa ao diagnóstico. Se você quiser apoiar Femi Oyebode, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!